Bom, a Copérgia sobe 18 posições e continua entre as maiores do sul do Brasil. O presidente da Copérgia, Vanir Zadata, está em linha conosco e conversa comigo e com vocês de casa. Como vai, presidente? Bom dia.
Bom dia, Joel. Bom dia a todos os ouvintes da Marconi.
Presidente, destaque, hein? 18 posições e a Copérgia entre as maiores do sul do Brasil.
É isso mesmo, Joel. O trabalho vai fazendo os frutos aparecerem e assim acontece, né? A gente tinha essa objetivo, essa meta aí de alcançar esse bilhão aí lá em 2024 e ele veio em 2021. Então, por isso esse ano de 2021 foi muito importante para a cooperativa e marcado por esse bilhão que a gente conquistou. Então, as posições que vieram aí nesse ranking das empresas aí do Sul, eu acho que tem a ver com isso, né? Que a gente conquistou um faturamento bastante alto, o trabalho andou certo, país naquele ano que a gente, todo mundo esperava uma retração devido à pandemia, o agro continuou trabalhando, e foi isso que fez a diferença, e aí estamos muito bem no ranking aí, né, trabalhando ainda, continuamos trabalhando. 2022 a gente vai dar uma aguardada aí para ver o que aconteceu, mas que bom, estamos felizes aí pela conquista de 2021.
Presidente, eu vejo, quer dizer, nas ações da Copérgia, porque existe, claro, né, o pensamento de evoluir, de crescer, mas também esse trabalho diferenciado de sustentabilidade, respeitando as questões da natureza, as questões humanas, com essa questão de sensibilidade, me parece que é um dos diferenciais, não, presidente?
Também, a gente, por ser uma cooperativa, né, Joel, a gente tem... É diferente de uma empresa particular, a gente não visa somente o resultado financeiro. Nós queremos o resultado financeiro, porque sem financeiro não se faz social. Mas uma parte do resultado financeiro é destinado aos trabalhos sociais da cooperativa. Hoje nós trabalhamos com as famílias dos nossos associados, nós trabalhamos com os colaboradores, capacitando. As famílias, temos o núcleo feminino, temos trabalho no Copérgia do Amanhã, que são... capacitar os nossos jovens a ficar na roça, a ficar na sua lavoura. Ao menos terem a oportunidade de conhecer mais a lavoura. Se for bem tiver uma boa gestão na sua propriedade, de repente é melhor do que ganhar o salário que ele iria ganhar na cidade. E é isso que a gente mostra nesses trabalhos que a gente faz aqui com o jovem e com as mulheres no núcleo feminino e no Copérgia do Amanhã. Tem outros projetos aí que a gente elabora, faz nas comunidades, está sempre junto, está sempre participando. Isso que tu falou, o cooperativismo é diferenciado, por isso que onde tem cooperativismo nas cidades, o IDH é maior, é melhor. Então, o sistema cooperativo trabalha dessa forma, é assim que ele, é o DNA dele, né? Então não pode ser diferente. E não seja só por ter uma cooperativa agropecuária como a nossa. Pode ser uma cooperativa de crédito, pode ser uma cooperativa de energia. Tirando os problemas, todas elas têm esse respeito maior pela sociedade.
Presidente, para a gente explorar e fazer um panorama geral, quer dizer, exatamente a área de atuação da cooperativa, claro que o serviço é voltado especialmente à questão agropecuária, mas gostaria de ouvi-lo em relação a essa questão geral também de atuação e os principais serviços.
Então, Joel, a Copérgia começou lá em 69, pensando só em armazenagem do arroz aí, que na região, que sempre era um problema para os nossos associados, meu pai, os avós de alguém, o pai de alguém, aí, que meu pai também foi fundador. E foi assim que o nosso amigo aí que veio para cá, o Joaquim Pedro Coelho, um agrônomo lá do Rio Grande do Sul, que organizou aí nossa região, vamos dizer assim, trabalhou 3 anos aqui e organizou e fundou a nossa cooperativa. Foi ele o idealizador, vamos dizer assim, não foi associado, não foi presidente, mas foi ele, o agrônomo da Acaresc, na época, o idealizador. Então, hoje ainda a Copérgia tem seu faturamento, em torno de 50%, 55% vem da parte do arroz, uma boa parte vem da parte da venda dos insumos, fertilizantes, agroquímicos e tudo mais, das lojas agropecuárias. Nós temos um supermercado também para temos 5 supermercados aqui na região, que vem uma outra parte do faturamento da cooperativa. Também começamos a trabalhar com combustível, temos hortifruti, temos ração. Então, por que isso, né? Porque a gente pensou, quando a gente entrou aqui, de fazer ter tudo o que o agricultor precisa na cooperativa. Inclusive o crédito que a gente organizou na época, em 92, a cooperativa de crédito aqui, a Credige, a nossa aqui, foi organizada pelos associados da Coperja também. Então, a gente queria ter os insumos todos que a propriedade precisava, que o agricultor encontrasse isso dentro da cooperativa. E estamos conquistando isso gradativamente, né? Começou lá atrás com semente, com os insumos, os fertilizantes e tudo mais, com o supermercado, com a parte comida para a família, aí veio os combustíveis, aí veio a ração, e aí veio os hortifruti, que é o comércio do que eles estão produzindo, porque a nossa região, Joel, eu acredito que ainda pode desenvolver muito essa parte de hortifruti granjeiros aí, que nós estamos na metade ou no centro de duas capitais, Porto Alegre e Florianópolis, e isso nos dá uma grande vantagem sobre várias outras regiões que produzem e trazem muito mais longe para as capitais. E não é longe, nós estamos entre duas capitais e com asfalto, uma pista dupla. Então, tem alguns problemas? Claro que tem. Não dá para dizer que não vai chover de novo no Morro dos Cavalos, em algum outro ponto aí. Mas, normalmente, estão liberadas. Dá para passar, dá para ser rápido a entrega, a passagem. Então, acho que a nossa região ainda precisa e tem possibilidade de desenvolver muito. Agora a gente começou o nosso campo agroacelerador, a gente tem também demonstrado muitas oportunidades aí que oferecem e que aparecem aqui para os nossos associados. Uma delas foi a soja, que a gente tentou introduzir aqui na região, e eu acho que ela veio e ficou. Tá interessante a soja na nossa região, e que não tinha um grão há 10 anos atrás. Então, tudo isso vem a somar também na nossa região, no nosso agro e para os nossos associados. É isso que a gente quer, maior rentabilidade nas propriedades dos nossos associados.
Sem dúvida. E é importante essa visão, presidente, quer dizer, porque além desse privilégio geográfico da região, nós temos um solo que, na sua maioria, o nosso solo ele é produtivo para as mais diversas culturas. Sim. E aí, quer dizer, fortalece o agro, o hortifruti de maneira geral, por alguns privilégios que nós temos exatamente na região, né?
Isso mesmo. E ainda temos um desafio muito bom pela frente, que é os cereais de inverno, né, Joel? Que os campos aqui de arroz, de milho, de soja, que são grãos que são lavouras de verão, como se chama, mas o inverno, o que se faz na nossa área de terra aqui, né? Que é uma em Santa Catarina. Então, ainda temos aí testando com a Epagre, aqui no nosso campo, já é o segundo ano esse ano, testando várias culturas, trigo, triticale, aveia, e para que a gente consiga depois, conjunto com a Epagre, recomendar isso aos nossos associados, que plantem nas áreas que podem ser plantadas, né? Lógico, áreas alagadas ainda não dá, mas vamos achar alguma solução para elas também. E as áreas que ficam paradas durante o inverno, elas também não produzem nada para a propriedade, e elas poderiam estar produzindo. Então, esse é o nosso desafio aí, que teremos que encontrar, e os nossos profissionais agrônomos aí, técnicos, estão também em cima dessa possibilidade.
Presidente, quer dizer, pelos resultados, pelos números e pelo que a gente tem observado, se desenha aí um grande 2023 também para a cooperativa, não, presidente?
Joel, se nada da economia brasileira atrapalhar, o 2023 a gente espera ser um bom ano em preços, em produção aqui na nossa região. Então eu tenho bastante esperança aí que tudo dê certo. Mas dependemos, você sabe, claro, da nova economia, da nova gestão econômica que foi montada aí pelo presidente eleito. Então acredito que isso é que pode modificar alguma coisa. Mas sim, estamos muito esperançosos de uma boa produtividade. E um bom ano para 2023.
Eu espero também dessa valorização nacional do agronegócio, do agronegócio brasileiro, porque muita gente não viu, não percebeu que no tempo da pandemia o que segurou muito a economia, falando de termos nacionais, né? O que segurou muito a economia brasileira foi o agronegócio brasileiro, né?
Com certeza, eu concordo plenamente. É. E como tem um vídeo rodando aí, tudo, ou a maioria das coisas vem do agro, né? É. Sem agro não tem cerveja, sem agro não tem algumas peças para cirurgia, para roupa, para comida. Então, não entendo por que trabalhar contra o agro. Nós não queremos nada demais. É só deixar o produtor trabalhar. O agricultor só quer trabalhar e ter a rentabilidade dele, mais nada. Então, não vejo quem poderia, por que poderiam atrapalhar o agronegócio, né?
Sem dúvida. Enquanto nós tivemos problemas, infelizmente, né, lamentando, nas indústrias, nos mais diversos setores, o agronegócio, claro, sofreu parte também, mas foi o agronegócio brasileiro que segurou aí a bomba, que segurou a economia do Brasil durante esse problema da pandemia. Essa valorização, ela precisa ser feita com grandes projetos. Espero que o governo também tenha essa visão ampla, nacional, em relação ao nosso agronegócio.
Também espero, Joel, também espero.
Presidente Vanir Zanata, muito obrigado pela gentileza e atenção com os ouvintes da Rádio Marconi. É prazer ouvi-lo. Um grande abraço a todos da Copergem e uma boa quinta-feira.
Obrigado, Joel. Sempre é um prazer. A Marconi é de Uruçanga. Uruçanga é a terra natal dos nossos bisavós aí. Então, acho que é por isso que a gente tem bastante carinho pela nossa Uruçanga aí. Um abraço, Joel.